Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 29 de maio. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, é o chamado Memorial Day, em que se presta homenagem àqueles americanos das Forças Armadas que caíram em conflitos através do mundo. Lá fora hoje, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é da Nashwan Kale. E como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Rússia intensifica bombardeamentos aéreos à Ucrânia. No Sudão, intensificam-se combates com notícias de que dezenas de bebés e crianças morreram num orfanato. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Ordem dos Advogados apela ao presidente João Lourenço para suspender o presidente do Tribunal Supremo e avisa.
Se diz ao resultado, então vamos avançar para uma providência, no sentido de suspendê-lo até o desfecho do processo.
Você sabe que tem demais, já devia ter feito, e não apelar ao presidente da República para interferir em áreas que não diz respeito.
Analistas consideram que há poucas possibilidades de Manuel Vicente ser levado à justiça num processo que envolve Portugal.
Está alegremente a rir-se no Dubai. Toma banho na praia quente do Dubai.
Há aqueles do colarinho branco que roubam fortunas e milhões e milhares, têm uma vida bastarda, vivem a grande francesa.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Rússia disse hoje ter atingido bases aéreas ucranianas numa nova onda de ataques e acrescentou que forças ucranianas, por seu turno, tinham bombardeado complexos industriais dentro da Rússia. A Ucrânia reconheceu terem-se registados danos numa base militar onde 5 aviões foram danificados na região de Khmelnytskyi, na parte ocidental do país. O governo da região disse que armazéns de combustíveis foram incendiados. A agência de notícias RIA disse que mais do que uma base aérea foram bombardeadas. Pela 16ª vez este mês, a capital ucraniana, Kiev, foi atacada, agora esta manhã, na sequência da segunda noite sucessiva de bombardeamentos. Durante a manhã, destroços de mísseis interceptados pela defesa antiaérea caíram em várias partes da cidade e, num caso, no meio do tráfico rodoviário. Um civil ficou ferido. A Ucrânia disse ter abatido 11 mísseis, mas o presidente da Câmara disse terem-se registado explosões no centro da capital. Na cidade de Odessa, infraestruturas foram também danificadas, mas não foram revelados outros pormenores. Na região de Donetsk, 2 pessoas foram mortas e 8 feridas num ataque à cidade de Toretsk. O Quênia, entretanto, diz que vai assinar um acordo comercial com a Rússia com o objetivo de aumentar a cooperação entre as empresas dos dois países, disse a presidência queniana após um encontro do presidente William Ruto com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Esta é a terceira vez este ano que o ministro russo dos Negócios Estrangeiros visita países africanos, estando agora a caminho da cidade do Cabo, na África do Sul. No Quênia, Lavrov disse que o acordo para a exportação de cereal ucraniano está em perigo de ser anulado porque os obstáculos à exportação de cereais e fertilizantes russos não foram resolvidos. Poucas horas antes de expirar um cessar-fogo, violentos combates registavam-se na capital do Sudão, Khartoum. Combates registavam-se hoje a sul e ocidente de Omdurman, uma das 3 cidades que formam a capital. No sul de Khartoum, do outro lado do rio Nilo, também se registavam combates. Na capital, fábricas, escritórios, casas particulares e bancos foram pilhados. A Reuters noticiou que num orfanato, na capital, dezenas de bebés e crianças morreram de fome, sede e falta de assistência médica num orfanato. Alguns dos bebés e crianças morreram desidratados. A ONU avisou, entretanto, que cerca de 1 milhão de pessoas poderão fugir do Sudão até outubro, criando instabilidade em países vizinhos. Mais de 350 mil pessoas já abandonaram o país e mais de 1 milhão estão deslocados internamente. 2 agências da ONU avisaram que estão a registar emergências alimentares em diversos países, incluindo a possibilidade de fome no Sudão, devido à guerra, e ainda no Haiti, Burkina Faso e Mali, devido à restrição no movimento de pessoas e bens. Esses 4 países juntam-se ao Afeganistão, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iémen, como países onde comunidades fazem face onde há a possibilidade de fome ou daquilo que dizem ser um resvalar para condições catastróficas. Para além destes 9 países, há outros 23 países identificados como tendo riscos agudos de insegurança alimentar. Forças de paz da NATO formaram cordões de segurança em redor de 3 câmaras municipais no Kosovo, onde a polícia esteve envolvida em confrontos com manifestantes sérvios. Os confrontos começaram depois de presidentes de câmaras de etnia albanesa terem tomado posse em cidades no norte do país, onde a maioria sérvia boicotou as eleições. Na cidade de Zvečan, os manifestantes sérvios atiraram gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento contra soldados da NATO. Os manifestantes pintaram também a letra Z em veículos da NATO. Esse é o símbolo usado por tropas russas na Ucrânia. Na Sérvia, o presidente Aleksandar Vučić colocou o exército em prontidão de combate. Os sérvios são uma minoria em Kosovo, mas a maioria no norte do país, onde exigem a criação de uma associação de municipalidades autónomas. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, convocou eleições gerais antecipadas na sequência de maus resultados obtidos ontem pelo seu Partido Socialista em eleições locais e regionais. Nessas eleições, registou-se uma viragem à direita. O Partido Popular de Direita venceu 31,5% dos votos contra 28,2% do Partido Socialista e dos seus aliados Podemos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O sistema jurídico angolano tem sido abalado por diversos escândalos envolvendo juízes ao mais alto nível. A dirigente do Tribunal de Contas foi suspensa e há muito que correm alegações e mesmo investigações sobre a violação da lei por parte do líder do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. Pois agora a Ordem dos Advogados de Angola considera de legítima uma decisão tomada em Assembleia Geral neste fim de semana de instar o presidente João Lourenço a convidar o líder do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, a renunciar ao cargo sem prejuízo da presunção de inocência. Isto enquanto decorrem os processos investigativos publicamente conhecidos. Caso contrário, poderá a Ordem dos Advogados, ela própria, iniciar uma ação nesse sentido. Venâncio Rodrigues.
Aquela associação profissional sugere que João Lourenço faça o mesmo que fez em relação à antiga presidente do Tribunal de Contas, Elzagina Gamboa. O coordenador nacional para as prerrogativas dos advogados, Vicente Pongolola, disse à Voz da América que se o recurso ao mais alto mandatário do país não resultar, a Ordem dos Advogados admite intentar uma providência cautelar junto do Tribunal Supremo para a suspensão do também presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Temos legitimidade, sim, temos. Até porque isso decorre, quer do Estatuto, quer das demais leis, sem prejuízo do previsto no artigo 193, 194 da Constituição da República. Efetivamente, ao Tribunal Supremo, na sala do Civil Administrativo. Temos duas possibilidades. O primeiro ponto é instar o mais alto mandatário do Estado, caso o Presidente da República, para que faça exatamente aquilo que fez relativamente ao Tribunal de Contas, para que também aconselhe o Presidente do Tribunal Supremo, consequentemente o Tribunal, o Conselho Superior da Magistratura e Judicial, para que também o faça. Se visto ao resultado, então vamos avançar para uma providência, no sentido de suspendê-lo, pelo menos, até o desfecho do processo. Isso sem prejuízo, efetivamente, do princípio da presunção de inocência que o assiste.
Entretanto, o advogado Pedro Capracata diz que não é com os apelos que se vai destituir o juiz Joel Leonardo.
Desde quando é que a Ordem dos Advogados tomou conhecimento que havia esse problema no país? Se tomou conhecimento disto, desde o primeiro dia que os jornalistas começaram a levantar essa questão, então a Ordem dos Advogados devia manter esse silêncio absoluto. E se acham que ainda vai a tempo de o fazer, que o façam. Não precisam de apelar o Presidente da República. O Presidente da República está fazendo política. Não é com os apelos que vai substituir o Dr. Joel Leonardo. Há um mecanismo próprio. Esse mecanismo que a Ordem devia ter acionado já. Se é que tem legitimidade para o fazer. Se sabe que tem legitimidade, já devia ter feito. E não apelar o Presidente da República para interferir em áreas que não diz respeito. Depois de gritar que o Presidente está violando a lei.
Joel Leonardo tem sido há meses acusado de estar alegadamente envolvido em atos de corrupção, nepotismo, má gestão dos órgãos e outros factos que já levaram a Procuradoria-Geral da República a efetuar diligências na sede do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora voltar a abordar o caso do antigo vice-presidente Manuel Vicente. Em Portugal, recorde-se, um procurador foi condenado à prisão por ter sido corrompido com dinheiro por Manuel Vicente. Portugal enviou o caso para Angola para ser julgado pelas autoridades angolanas pelo facto de, na altura, existir imunidade. O prazo da referida proteção acabou, mas até agora não há sinais de qualquer medida contra o ex-vice-presidente. Em Portugal, uma ONG local, a Frente Cívica, pediu a reabertura das investigações sobre o ex-governante angolano por branqueamento de capitais pela justiça portuguesa. Especialistas na matéria em Angola e em Portugal mostram-se, contudo, céticos quanto ao andamento da justiça por parte das autoridades angolanas. Manuel José.
A Voz da América tentou falar com Paulo de Moraes, da ONG portuguesa Frente Cívica, que solicita a reabertura das investigações ao engenheiro Manuel Vicente por branqueamento de capitais, mas não obtivemos qualquer resposta. Também em Portugal ouvimos um investigador da Universidade de Oxford e colaborador do portal angolano Macangola, Rui Verde. Diz que, desde que não sejam ligados aos factos do processo transferido para Angola, podem voltar a ter outro tratamento em Portugal. Rui Verde entende que Portugal
fica mal numa situação em que condena o procurador português, que é aquele que foi corrompido, e o suposto corruptor está alegremente a rir-se no Dubai. Um está na prisão e toma banho na praia quente do Dubai. Não fica bem a justiça portuguesa com isso.
O investigador da Universidade Britânica defende para Angola um mini-sistema de justiça à parte.
Criar um mini-sistema só para tratar de assuntos de corrupção. Talvez fazer como na África do Sul, uma comissão Zondo, que escolhesse os casos principais e depois criava-se uma polícia própria para tratar disso com tribunais próprios. Talvez implicasse uma revisão da Constituição rápida. Não é agora que há aquela ideia que umas coisas avançam, outras coisas não avançam, mas no fim do dia nada avança.
Na mesma linha de pensamento, sobre este caso do engenheiro Manuel Vicente, está a constitucionalista e deputada Mihaela Weber.
Ora, a justiça portuguesa foi manchada. Neste processo houve um magistrado português envolvido num escândalo de corrupção. Foi condenado, foi a parte passiva. A parte ativa da corrupção é um cidadão angolano que na altura tinha imunidade. O processo foi remetido para as autoridades angolanas que até o momento não fizeram absolutamente nada. Provavelmente deve estar num país onde não há extradição de cidadãos. Portanto, é um fugitivo da justiça, quer portuguesa, quer angolana.
Um outro jurista e também professor, mas ligado ao MPLA, João Pinto.
O que eu não entendo, o professor tinha sido enviado a Angola, agora em Portugal é reaberto. Vamos aguardar as autoridades competentes no quadro da legalidade constitucional e das garantias constitucionais e convencionais dos direitos humanos e o direito de defesa o envolvido tem para a defesa da sua causa.
O jurista e presidente da AJPD, Serra Banco.
Da onda que se abre Portugal, provavelmente o efeito desta onda virá Angola. Parece-me que não vamos esperar aqui muita coisa. Para os diretores municipais, vem a imprensa, diz logo, olha, combate à corrupção, mais um delegado foi julgado e condenado por ter roubado 2 milhões de kwanza. Quando aqueles do colarinho branco que roubam fortunas e milhões e milhares têm uma vida abastada, vivem a grande francesa como senhores soberanos e ainda reclamam para si imunidades e protocolos.
Tentativas para ouvirmos um procurador da República de Angola, junto da Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, disse-nos que a altura não é a mais adequada para falar sobre o assunto. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O governo angolano planeia privatizar mais 73 bens e companhias estatais até 2026. Processo esse que este ano deverá incluir a Companhia Estatal de Seguros e uma companhia de telecomunicações. No próximo ano, o processo de privatização deverá envolver ações da Companhia de Diamantes, em Diama, da Companhia Petrolífera Sonangol e da Unitel, juntamente com a TV Cabo e o Banco BFA. O ano passado, o Estado angolano angariou 1.130 milhões de dólares com privatizações num processo que foi atrasado devido à pandemia do coronavírus. O Coco Mukuta foi ouvir a opinião de especialista sobre o processo de privatizações.
Segundo o economista Esteban Gomes, o processo de privatização de várias empresas pertencentes ao Estado angolano trará
o aumento da lucratividade das empresas, elas sendo privatizadas, certamente vão aumentar a lucratividade. Depois, de uma forma geral também, irá gerar riqueza, não seja riqueza, que pertencem a um grupo de empresários e investidores. Uma outra vantagem é a dinamização dos gastos, né, com as folhas salariais, melhoria no desenvolvimento das infraestruturas e, em especial, né, na qualidade de serviços oferecidos. Quer dizer, vai ter uma grande vantagem, né, os serviços serão com maior qualidade, de uma certa forma, pese embora terá um peso sobre a população, não é? Em alguns serviços serão pagos.
O jurista Manuel Cangundo apoia a iniciativa de privatizações.
O Estado nem sempre se apresenta como um bom gestor. E assim sendo, penso que é sempre bom que o Estado tenha por iniciativa a privatização das empresas, sobretudo aquelas que não têm mostrado bons resultados por via da gestão que está cometida aos órgãos públicos, então aos agentes públicos, melhor. Por outra, penso que isso também acaba sendo uma perspectiva de acabar-se com o monopólio do Estado sobre a economia, porque numa economia de mercado típico do modelo econômico capitalista, a intervenção do Estado tem que ser a mais restrita possível, senão mesmo admite na perspectiva de o Estado estabelecer regras, não é?
O analista Elídio Manuel não tem dúvida que estas privatizações bem feitas poderão ajudar o Estado, mas alerta para favoritismos em alguns casos.
Não há dúvidas que, portanto, que esta privatização, de certo modo, desde que sejam bem feitas, ela pode ajudar o Estado a arrecadar determinadas divisas. Mas também nós temos a desvantagem de haver favorecimentos, como foi no caso do BCI, em que terá sido, portanto, vendido, portanto, abaixo do seu valor real. Mas há outra questão que deve ser também levada em linha de conta. Uma vez que se tratam de empresas tanto que estão abertas no mercado, elas podem trazer também como desvantagens a falta de um ambiente de negócios. E o que é que pode influenciar negativamente nessa questão do ambiente de negócios tem a ver justamente com o funcionamento da justiça dos nossos tribunais.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana 13:17:45. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos falar de Guiné-Bissau, principalmente, mas também de outros países de língua oficial portuguesa. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E pode sempre mandar comentários ou perguntas para o convidado do África Agora pelo nosso WhatsApp, como ouviram. E o número, vou repetir, é mais 202-251-9466. Quando o presidente do chamado Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwa foi preso, o seu advogado disse por várias vezes que a sua situação de saúde não era boa devido a problemas de tensão alta. O ativista foi libertado em março deste ano ao abrigo de uma amnistia após ter sido condenado a uma pena de prisão de 4 anos. Agora, numa conversa com o Armando Chicoca, José Mateus Zeca Mutima abordou essa questão de saúde durante a sua prisão.
Detido pelo SIC em Luanda no dia 9 de fevereiro de 2021, onde permaneceu um ano, Zeca Mutima
Eu fui negado a todos os títulos de ser elevado para os hospitais. Alegavam que tinham ordens superiores à Presidência da República. Alegavam que tinha que se escrever ao Procurador-Geral da República para que esse autorizasse. Quando tive depois a ameaça do AVC, é que os do SIC tentaram numa noite em vão me levar no Hospital do São Paulo, que era para internar, mas também não foi possível internar. E quando voltei, também nunca me deram o espaço de fazer tratamento. Eu devo confessar que até quando fui na Lunda Norte, não me permitiram fazer consultas nos hospitais. Em Benguela, não me deram espaço de fazer consultas nos hospitais, porque a vontade mesmo do governo terá me ver morto na cadeia.
Questionado se Zeca Moshima vai desistir.
Nunca vai desaparecer, porque não é do Mateus Zeca Moshima. O movimento protetorado é um patrimônio do povo Lunda Tchokwe. Portanto, é uma vontade do povo que muitos não estão a entender. Portanto, o movimento vai continuar. Aliás, nunca parou. Mesmo eu estando na cadeia, o movimento estava a trabalhar, o movimento estava a fazer o seu trabalho. Eu, o secretário-geral e o grupo todo sempre esteve a trabalhar. Nunca desistiu, nunca.
Namíbia, Costa América, Armando Chico Carlos.
Até agora não houve reação das autoridades a essas alegações. Na página desportiva, vamos começar por dar uma vista de olhos pelos campeonatos de futebol da Europa, com grande parte deles a chegarem ao fim, e pelo menos um deles de forma sensacional. Mas vamos começar em Portugal, onde, como se esperava, o Benfica sagrou-se campeão. Na última jornada, em jogo para ganhar, tinha pela frente o último, o Santa Clara, e venceu à vontade por 3-0, acabando com 2 pontos de vantagem sobre o Porto, que também ganhou por 3-0, mas não serviu para nada. O treinador do Porto é o sempre amargo Sérgio Conceição.
É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que eu sinto. É muito difícil. Ficámos perto em termos de pontos, da equipa que ficou à nossa frente, do Benfica. Eu acho que somos a melhor equipa. E é frustrante, é angustiante perder. Eu não estou habituado a perder muitas vezes. E não gosto. Não gosto de perder.
É verdade, Sérgio Conceição não gosta de perder. Mas é, não se pode ganhar todas. O drama, contudo, do último minuto foi na Alemanha, onde o Borussia estava como o Benfica. 2 pontos de vantagem sobre o Bayern e só podia pensar em ganhar no jogo em casa, em que tinha pela frente o Mainz e onde dezenas de milhares de adeptos se concentraram e se preparavam para festejar o título. Bayern no campo do Köln também a pensar em ganhar. E o que aconteceu foi que o Borussia se viu a perder por 2-0 aos 24 minutos. Acabou por empatar já no tempo dos descontos, o que significava que Bayern, se ganhasse, sagrava-se campeão. Mas estava empatado até ao último minuto de jogo, quando o jovem Jamal Musiala, de apenas 20 anos de idade, marcou. E Bayern é campeão pela 11ª vez seguida. Nada mal. Em Inglaterra, o campeonato já ganhou pelo Manchester City, pelo que na última jornada ia-se decidir quem fica e quem vai, e também houve drama. Leicester tinha que ganhar, bateu o West Ham por 2-1, mas estava dependente do resultado do Everton, que também ganhou por 1-0, e Leicester, que foi campeão em 2016, vai para a 2ª divisão, acompanhado do Leeds e do Southampton. Vamos agora para o basquetebol e começamos com o BAL, a Liga África do Basquetebol, onde os egípcios do Al Ahly são os novos campeões nesta competição, em que Petro de Luanda, favorito, acabou em 4º lugar. Na final, Al Ahly, que na conferência Nilo tinha perdido com o Petro, bateu o Duane e bateu bem, 80-65. Portanto, esta foi a 3ª edição do BAL e parece que são sempre as equipas do Norte da África a ganhar. O primeiro foi o Zamalek do Egito, depois o Monastir da Tunísia e agora o Al Ahly do Egito. Na NBA é que também há drama. Hoje é jogo de vida ou de morte. Miami, que vencia a eliminatória por 3-0, deixou-se empatar pelo Boston Celtics, que hoje pode fazer história se vencer este último jogo. Nunca ninguém na história da NBA esteve a perder uma eliminatória por 3-0 e ganhou. O Boston pode fazer isso hoje, mas tem que ganhar. O vencedor vai defrontar na final o Denver Nuggets. E Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, garante que está pronta para o ato eleitoral do próximo domingo. Segundo a secretária executiva da Comissão, Felisberta Moura Vaz, o voto antecipado vai ter lugar já esta quinta-feira, a 1 de junho. Lassana Kassama.
O voto antecipado é reservado aos militares, polícias em serviço no dia da votação e cidadãos que viajam em missão do Estado. Para o efeito, a CNE disse estar pronta, tanto mais que neste momento.
A CNE está a trabalhar em cima do cronograma da atividade. Nenhuma atividade está fora do cronograma, felizmente.
A logística já está montada ao nível da Guiné-Bissau e da diáspora, afirma a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
Os kits que vão para a diáspora já se encontram lá. Portugal, Benelux, Alemanha, Inglaterra, praticamente diáspora Europa já se encontrou kits. Entretanto, estamos ainda a trabalhar a distribuição de kits, sobretudo aqui a nível nacional, e em todas as regiões já se encontram também os kits.
Ao todo são 3.524 mesas de Assembleia de Voto, entre as quais 55 na diáspora África e 57 na diáspora Europa, para uma eleição em que são convocados 859.914 eleitores. Trata-se de um escrutínio para o qual foram credenciados até aqui 176 observadores internacionais e a CDAO conta com o maior número sob a liderança do antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.
A organização que está aqui há muito tempo é a CDAO. A CDAO tem 13 elementos de observadores de longo termo. Já se encontram no terreno a trabalhar em várias situações. E total geral de observadores da parte do CDAO temos 101 observadores que vão estar no terreno no dia da votação. Por parte do CDAO é também a organização que tem mais observadores para esta eleição. Venezuela, ainda não temos um número concreto de pessoas que vêm, mas está aqui pessoas da representação diplomática de Venezuela que está a nos acompanhar em vários trabalhos aqui na CNE.
Com a missão chefiada pelo ex-presidente de Moçambique, Joaquim Zizano, a União Africana é a segunda organização com maior número de observadores internacionais. 28 membros, seguida da CPEP com 27, Francofonia 7, com um número igual, vai participar também ROJAI, Organismo de Gestão Eleitoral dentro do Espaço dos Países da Língua Portuguesa, enquanto que a Rússia credenciou 5 observadores internacionais e os Estados Unidos da América 1. De acordo com a lei eleitoral guinense, a Comissão Nacional de Eleições tem entre 7 a 10 dias a contar da data do encerramento da votação para divulgar os resultados eleitorais. Mas uma fonte ligada à CNE garante que em 72 horas, o órgão responsável pela gestão eleitoral estará em condições de anunciar o partido vencedor das eleições legislativas de 4 de junho próximo. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Na segunda meia hora vamos continuar a fazer a cobertura das eleições na Guiné-Bissau. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Bunomi, 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 bun
firma como Carvalho de amanhã. Firma como Carvalho de amanhã. A sonha, a sonha, a sonha, a manga, a sonha. A sonha, a manga, a sonha.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, neste 29 de maio de 2023. Na sua companhia, Ana Joan Cal na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização, sou a Mãe Miguel. As notícias com João Santa Rita dentro de instantes. E nas notícias iremos destacar: Rússia intensifica ataques aéreos à Ucrânia. No Sudão intensificam-se combates, com notícias de que dezenas de bebés e crianças morreram no orfanato. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão em www.voaportugues.com. A Voz da América está com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 202 251 9463. 13 horas 31 minutos e 20 segundos. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje ter atingido bases aéreas ucranianas numa nova onda de ataques à Ucrânia. A Ucrânia reconheceu terem-se registado danos numa base militar onde 5 aviões foram danificados. O governo da região disse que armazéns de combustíveis foram incendiados. A agência de notícias russa RIA disse que mais do que uma base aérea foram bombardeadas. Pela 16ª vez este mês, a capital ucraniana foi atacada, agora esta manhã, na sequência da segunda noite sucessiva de bombardeamentos. Durante a manhã, destroços de mísseis interceptados pela defesa antiaérea caíram em várias partes da cidade e, num caso, no meio do tráfico rodoviário. Um civil ficou ferido. Na cidade de Odessa, infraestruturas foram também danificadas, não foram revelados outros pormenores. O Quênia disse que vai assinar um acordo comercial com a Rússia com o objetivo de aumentar a cooperação entre empresas dos dois países, disse a presidência coniana, após um encontro do presidente William Ruto com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov. É a terceira vez este ano que o ministro russo dos Negócios Estrangeiros visita países africanos. Está agora a caminho da cidade do Cabo, na África do Sul. Poucas horas antes de expirar um cessar-fogo, violentos combates registavam-se na capital Khartoum. Combates registavam-se a sul e ocidente de Omdurman, uma das três cidades que formam a capital sudanesa. No sul de Khartoum, do outro lado do rio Nilo, também se registavam combates. Na capital, fábricas, escritórios, casas particulares e bancos foram pilhados. A agência Reuters noticiou que num orfanato na capital, dezenas de bebés e crianças morreram de fome, sede e falta de assistência médica. Alguns dos bebés e crianças morreram desidratados. A ONU avisou, entretanto, que cerca de 1 milhão de pessoas poderão fugir do Sudão até outubro, criando instabilidade em países vizinhos. Duas agências da ONU avisaram que estão a registar emergências alimentares em diversos países, incluindo as possibilidades de fome no Sudão, devido à guerra, e ainda no Haiti, Burkina Faso e Mali, devido à restrição no movimento de pessoas e bens. Esses quatro países juntam-se ao Afeganistão, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen, com países onde comunidades fazem face ou onde há possibilidade de fome ou daquilo que dizem ser um resvalar para condições catastróficas. Forças de paz da NATO formaram cordões de segurança em redor de 3 câmaras municipais em Kosovo, onde a polícia esteve envolvida em confrontos com manifestantes sérvios. Os confrontos começaram depois de presidentes das câmaras, de etnia albanesa, terem tomado posse em cidades no norte do país, onde a maioria sérvia boicotou as eleições. Os sérvios são uma minoria em Kosovo, mas são a maioria no norte do país, onde exigem a criação de uma associação de municipalidades autónomas. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, convocou eleições gerais antecipadas na sequência dos maus resultados obtidos ontem pelo seu Partido Socialista em eleições gerais e locais. Em eleições locais e regionais, queríamos dizer. Falando na televisão, o chefe do governo espanhol disse que vai dissolver o Parlamento e as eleições vão ser realizadas a 23 de julho. Nas eleições locais e regionais de ontem, registou-se uma viragem à direita. O Partido Popular da Direita venceu 31,5% dos votos contra 28,2% do Partido Socialista e dos seus aliados. O Partido Popular venceu 7 das 12 municipalidades em jogo e ganhou controle de várias regiões, previamente controladas pelos socialistas, incluindo as importantes regiões de Valência, Aragão e La Rioja.
Obrigado, João Santa Rita, pelo noticiário. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
A Comissão Nacional Eleitoral garante que está pronta para o ato eleitoral do próximo domingo, isto na Guiné-Bissau. Até porque, segundo a secretária executiva da Comissão Nacional de Eleições, em entrevista com o nosso correspondente Lassana Kassamá, Felisberta Mora Vaz diz que o voto antecipado vai ter lugar esta quinta-feira, 1 de junho. Lassana.
O voto antecipado é reservado aos militares, polícias em serviço no dia da votação e cidadãos que viajam em missão do Estado. Para o efeito, a CNE disse estar pronta, tanto mais que neste momento.
A CNE está a trabalhar em cima do cronograma da atividade. Nenhuma atividade está fora do cronograma, felizmente.
A logística já está montada ao nível da Guiné-Bissau e da diáspora, afirma a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
Os kits que vão para a diáspora já se encontram lá. Portugal, Benelux, Alemanha, Inglaterra, praticamente diáspora Europa já se encontrou kits. Entretanto, estamos ainda a trabalhar na distribuição de kits, sobretudo aqui a nível nacional, e em todas as regiões já se encontram também os kits.
Ao todo são 3.524 mesas de assembleias de voto, entre as quais 55 na diáspora África e 57 na diáspora Europa, para uma eleição em que são convocados 859.914 eleitores. Trata-se de um escrutínio para o qual foram credenciados até aqui 176 observadores internacionais e a CDAO conta com o maior número sob a liderança do antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.
A organização que está aqui há muito tempo é a CDAO. A CDAO tem 13 elementos de observadores de longo termo e já se encontram no terreno a trabalhar em várias situações. E total geral de observadores da parte do CDAO temos 101 observadores que vão estar no terreno no dia da votação. Por parte do CDAO é também a organização que tem mais observadores para esta eleição. Venezuela, ainda não temos um número concreto de pessoas que vêm, mas está aqui pessoas da representação diplomática de Venezuela que está a nos acompanhar em vários trabalhos aqui na CNE.
Com a missão chefiada pelo ex-presidente de Moçambique, Joaquim Zizano, a União Africana é a segunda organização com maior número de observadores internacionais. 28 membros, seguida da CPET com 27, Francofonia 7, com um número igual, vai participar também ROJAI, Organismo de Gestão Eleitoral dentro do Espaço dos Países da Língua Portuguesa, enquanto que a Rússia credenciou 5 observadores internacionais e os Estados Unidos da América 1. De acordo com a lei eleitoral guinense, a Comissão Nacional de Eleições tem entre 7 a 10 dias a contar da data do encerramento da votação para divulgar os resultados eleitorais. Mas uma fonte ligada à CNE garante que em 72 horas, o órgão responsável pela gestão eleitoral estará em condições de anunciar o partido vencedor das eleições legislativas de 4 de junho próximo. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, que acompanha para e passo o processo que vai levar as eleições no próximo dia 4 de junho. E lá em Bissau, fomos às ruas para ouvir o que pensam os cidadãos. De uma forma geral, querem mudanças.
Ok, a Guiné que eu quero... Uma Guiné cheia de oportunidades para todo o mundo, mas, sobretudo, uma Guiné em que os valores instituídos constitucionalmente sejam respeitados.
É que a atual situação de greves na Guiné-Bissau, de certa forma, pode dificultar no que diz respeito ao processo de aprendizagem aos nossos estudantes. Eu também já passei por estas dificuldades quando eu estava a estudar no liceu. E já perdi 2 anos letivos sucessivos por causa da greve. E, portanto, não quero que isso volte a acontecer mais e eu não quero que isso continue a ser a mesma coisa. E também quero dizer que esta aqui tem uma certa ligação com as eleições, as sucessivas eleições que têm se realizado na Guiné-Bissau.
O que eu espero dessa eleição 4 de julho é uma Guiné mais próspera, uma Guiné avante, uma Guiné cujos políticos cumprem aquilo que prometem em suas eleições, em suas campanhas eleitorais, uma Guiné cujos cidadãos se encontrem cada vez mais conscientes dos seus deveres, conscientes das suas obrigações também. Pois, afinal das contas, se votam naqueles que votam, as consequências todos nós pagamos.
Guinenses opinando aqui em relação às eleições de 4 de junho, que é já esta semana, 13 horas e 40 minutos. Vamos agora a Moçambique, onde decorre o recenseamento eleitoral, um processo que tem sido contestado por alegadas irregularidades. Reporta Ramos Miguel.
O bispo auxiliar da Arquidiocese de Maputo, Dom Tonito Xavier Monamoa, diz que a Igreja Católica está preocupada com o registro de irregularidades no recenseamento eleitoral em Moçambique, porque isso pode colocar em causa a paz. Entretanto, o Sr. Mamadi, face ao contencioso eleitoral distrital, quer que a Igreja Católica aproxime a RENAMO e o Governo, numa altura em que a Comissão Nacional de Eleições, CNE, realiza a supervisão do censo eleitoral para corrigir o que não está a correr bem. O prelado falava no final de um encontro com o líder da RENAMO, Ossuf Mamadi, em que apontamos como caminho a solução dos problemas que se registram no recenseamento eleitoral, que passem pela preservação daquele que é o dom muito grande que todos nós almejamos, que é a paz. Entre as irregularidades, inclui-se a realidade da exclusão de cidadãos do recenseamento, entre outras situações.
Houve uma partilha de realidades que preocupam a sociedade, volta do recenseamento, e nós indicamos caminhos que nos ajudem a conservar a paz, porque este é o grande desafio de mantermos a paz.
O Sufi Mamadi, sem avançar por menores, disse pretender que a Igreja Católica ajude o governo e a RENAMO a resolver o contencioso em torno do processo eleitoral e reiterou que o seu partido mantém a posição relativamente à realização das eleições distritais em 2024.
Precisamos da Igreja Católica para que possa trabalhar no sentido de aproximar as partes. Neste momento estamos num processo delicado, que é o recenseamento eleitoral. E todos nós sabemos que é a partir do recenseamento eleitoral que inicia a fraude eleitoral.
Isto numa altura em que a Comissão Nacional de Eleições, CNE, está a fazer uma supervisão ao recenseamento eleitoral que termina no dia 3 do próximo mês de junho e que o Sr. Mamadi quer que seja prorrogado por mais um mês. O que se pretende, segundo Paulo Cunica, porta-voz da CNE, é corrigir o que não está a correr bem.
A ideia é vermos, efetivamente, como é que o recenseamento está a decorrer nos postos, onde temos a oportunidade de interagir não só com os brigadistas, mas também com os fiscais. Também a aferir a questão das dificuldades que possam se levantar, tanto junto aos postos de recenseamento. Também visa corrigir as coisas que não estiveram a correr bem e potenciarmos aquelas que estão a correr bem.
Entretanto, o registro de irregularidades no recenseamento reabriu o debate sobre a composição da Comissão Nacional de Eleições, considerando-se que a presença de membros de partidos políticos nos órgãos eleitorais é a principal causa dos desentendimentos que se registram, por exemplo, no recenseamento eleitoral. Analista Gil Aníbal.
Olhando por essa criação estatutária do partido, como é que o partido tem que estar na CNE, no Estado? Integrar membros do partido político para gerir dossiês do Estado. Estou a falar do processo eleitoral e toda a gestão, porque é do Estado. Então não faz muito sentido. Não fazendo muito sentido, cria-se naturalmente esse tipo de situações, porque cada partido político ali representado, naturalmente, vai defender os seus interesses.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e continuamos aqui de Washington e depois de termos estado em Maputo, vamos a São Tomé. Comemora-se hoje, esta segunda-feira de 29, mais um aniversário da comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein na Ilha do Príncipe. O evento centenário, tal como reporta o Oscar Medeiros, tem o seu marco na Roça Sundi, ao norte da ilha, uma reserva da biosfera das Nações Unidas. Oscar Medeiros.
Há 124 anos, no dia 29 de maio de 1919, neste local da Roça Sundi, na Ilha do Príncipe, foi pela primeira vez comprovada a teoria de relatividade geral de Einstein. Astrónomos ingleses, liderados por Arthur Eddington, observaram e fotografaram um eclipse total do Sol, que durou 5 minutos e 2 segundos, comprovando pela primeira vez a teoria de Einstein, apresentada em novembro de 1915, à Academia de Ciências da Prússia. aproveitando o marco da comprovação da teoria da relatividade, as autoridades da Ilha do Príncipe decidiram pela criação do espaço de ciências da Roça Sundi.
Temos ali um ativo para o turismo, na perspectiva do turismo científico, mas também para a população local, sobretudo para os estudantes.
O projeto, que contempla a construção de um planetário, já está em curso com o apoio local do grupo HBD, empresa do multimilionário sul-africano Mark Shuttleworth, que tem vários investimentos turísticos na Ilha do Príncipe. Instituições portuguesas também patrocinam a iniciativa.
Câmara Municipal de Oeiras, a Faculdade de Ciência e a Universidade Técnica de Lisboa, muitos outros parceiros e o Governo, o Ministério da Educação, em conjunto conseguimos instalar e criar ali condições para a promoção de um príncipe que também tem algo a oferecer para a ciência, e a comunidade científica tem isto sob a referência, mas também para esse turismo de investigação e para a nossa população poder visitar, sobretudo a comunidade estudantil.
Em 2019, a Roça Sundi foi palco da conferência internacional organizada pelo Centro de Astrofísica e Gravitação sobre o centenário da comprovação da teoria de Einstein.
O Príncipe tem tido, nestes últimos anos, muita presença de cientistas que vêm não só visitar o espaço, mas também visitar, estudar outros aspectos. Estamos a falar, por exemplo, de aves, tomar contacto com esta realidade aqui no Príncipe, porque este ponto, a situação geoestratégica do Príncipe, tem um grande significado para a comunidade científica internacional.
Embora destinado sobretudo à comunidade científica e estudantil, o Espaço Ciências é mais um motivo de atração turística que se junta à fama do cacau e café produzidos nesta propriedade agrícola localizada ao norte da Ilha do Príncipe. Oscar Humberto, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O governo angolano planeia privatizar mais 73 bens e companhias estatais até 2026. Processo esse que este ano deverá incluir a Companhia Estatal de Seguros e uma Companhia de Telecomunicações. No próximo ano, o processo de privatização deverá envolver ações da Companhia de Diamantes Endiama, da Companhia Petrolífera Sonangol e da Unitel, juntamente com a TV Cabo e o Banco BFA. O ano passado, o Estado angolano angariou 1.130 milhões de dólares com as privatizações e levou a cabo que foram atrasadas devido à pandemia do coronavírus. Em Luanda, o Coque Mukuta ouviu especialistas.
Segundo o economista Esteban Gomes, o processo de privatização de várias empresas pertencentes ao Estado angolano trará
o aumento da lucratividade das empresas. Elas sendo privatizadas, certamente vão aumentar a lucratividade. Depois, de uma forma geral, também irá gerar riqueza, não seja riqueza, que pertencem a um grupo de empresários e investidores. Uma outra vantagem é a dinamização dos gastos, com as folhas salariais, melhoria no desenvolvimento das infraestruturas e, em especial, na qualidade de serviços oferecidos. Quer dizer, vai ter uma grande vantagem, os serviços serão com maior qualidade, de uma certa forma, pese embora terão um peso sobre a população, em alguns serviços serão pagos.
O jurista Manuel Cangundo apoia a iniciativa de privatizações.
O Estado nem sempre se apresenta como um bom gestor. E assim sendo, penso que é sempre bom que o Estado tenha por iniciativa a privatização das empresas, sobretudo aquelas que não têm mostrado bons resultados por via da gestão que está cometida aos órgãos públicos, então aos agentes públicos, melhor. Por outra, penso que isso também acaba sendo uma perspectiva de acabar-se com o monopólio do Estado sobre a economia, porque numa economia de mercado típico do modelo econômico capitalista, a intervenção do Estado tem que ser a mais restrita possível, senão mesmo admite na perspectiva de o Estado estabelecer regras, não é?
O analista Elídio Manuel não tem dúvida que estas privatizações bem feitas poderão ajudar o Estado. mas alerta para favoritismos em alguns casos.
Não há dúvidas, portanto, que esta privatização, de certo modo, desde que sejam bem feitas, ela pode ajudar o Estado a arrecadar determinadas divisas. Mas também nós temos a desvantagem de haver favorecimentos, como foi no caso do BCI, em que terá sido, portanto, vendido, portanto, abaixo do seu valor real. Mas é outra questão que deve ser também levada em linha de conta. Uma vez que se tratam de empresas tanto que estão abertas no mercado, elas podem trazer também como desvantagens a falta de um ambiente de negócios. E o que é que pode influenciar negativamente nessa questão do ambiente de negócios tem a ver justamente com o funcionamento da justiça dos nossos tribunais.
Koki Mukuta, Luanda.
O ministro chinês do Comércio, Wang Wentao, disse esta semana nos Estados Unidos que se reuniu com a secretária do Comércio, Gina Raimond, e com o representante do Comércio dos Estados Unidos, Catherine Tai. As reuniões tiveram lugar dias depois do presidente Joe Biden ter assinalado um desanuviamento das relações bilaterais, tensas por questões comerciais e de segurança, e por um balão de espionagem chinês que sobrevoou o território americano em fevereiro e que foi abatido por um caça americano. Ana Guedes.
Um sinal claro do presidente Joe Biden sobre as relações entre os Estados Unidos e a China.
Este balão idiota que transportava dois vagões de equipamento de espionagem estava a sobrevoar os Estados Unidos e foi abatido. Tudo mudou em termos de diálogo, mas penso que vamos ver isso começar a descongelar muito em breve.
O que Biden classificou de disparate foi o balão de espionagem chinês que sobrevoou o território americano em fevereiro, um incidente que causou uma agitação bipartidária e levou ao cancelamento da visita programada do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Pequim.
É uma violação da nossa soberania, é uma violação do direito internacional.
Mas numa reunião com o responsável chinês pela política externa, Wang Yi, em Viena, no início do mês, o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, afirmou que os Estados Unidos estão a tentar ultrapassar o incidente. Seguiram-se outros encontros de alto nível, incluindo uma reunião entre a secretária do Comércio, Gina Raimondo, e o seu homólogo chinês, Wang Yuantao, na última quinta-feira. Wang também se reuniu com a representante comercial dos Estados Unidos, Catherine Tai, na sexta-feira.
Penso que a abertura destes canais é uma componente fundamental da nossa estratégia em relação à China, que atualmente é basicamente uma combinação e um equilíbrio delicado entre concorrência e cooperação.
Para além do desejo de mostrar que é capaz de gerir a concorrência entre grandes potências com a China e de procurar cooperar em questões que vão desde a luta contra as alterações climáticas ao combate ao tráfico de fentanil. Yun disse que Washington está a procurar que Pequim seja uma força construtiva na guerra contra a Ucrânia, enquanto isso, a China está a tentar alavancar uma relação transacional em questões que lhe interessam, incluindo as restrições dos Estados Unidos à tecnologia de semicondutores. Um fator de motivação mútua para o aquecimento dos laços é a reunião dos líderes da APEC, que os Estados Unidos organizaram em São Francisco para novembro.
For Xi Jinping, who feels as if he is...
Para Xi Jinping, que se sente como um dos fundadores da APEC, ou a China, ele quer muito estar nessa reunião. E ter Xi lá sem Putin será uma grande vantagem para a administração Biden.
In the cap of the Biden administration.
Se Xi participar na APEC, existe a possibilidade de uma cimeira separada com Biden, o seu segundo encontro cara a cara como presidentes, desde que se encontraram à margem da reunião do grupo do G20 em Bali em novembro passado.
A assinatura pelo presidente Yoweri Museveni da Lei Anti-Homossexualidade de 2023 nesta segunda-feira deixa os membros da comunidade LGBTQ do Uganda em choque. A nova lei exige até 20 anos de prisão por promover a homossexualidade e prisão perpétua para qualquer pessoa condenada por homossexualidade. A lei também impõe uma pena de morte pelo que chama de homossexualidade agravada. Isso inclui fazer sexo com pessoas categorizadas como vulneráveis, incluindo idosos e crianças. Qualquer cidadão do Uganda que não reporte esses casos é responsável por condenação por passar 5 anos na prisão ou pagar uma multa de 10 milhões de shilins, equivalente a 2.670 dólares americanos. Além disso, jornalistas e outras figuras da imprensa poderão enfrentar 5 anos de prisão se divulgar a identidade de uma vítima homossexual sem a autoridade do tribunal ou daquele mesmo indivíduo. Eric Ndaula, diretor executivo da Lifeline Youth Empowerment Center, uma organização não-governamental em Kampala que apoia os ugandeses que são gays, bissexuais e homossexuais, diz à VOA que a comunidade LGBTQ está assustada no que virá a seguir.
I am very scared, honestly. It was expected, but it came very abrupt today morning.
Eric Ndaula, afirmando que está muito assustado e era esperado, diz ele, mas ficou muito abrupto esta manhã ao acordar com essas notícias. Ainda estamos a trabalhar juntos para a igualdade, para ver o próximo passo em frente, mas a notícia nos deixou chocados, disse Eric Ndaula. Em abril, o Parlamento aprovou a lei anti-homossexualidade por 341 votos, contra um. Numa declaração na segunda-feira, a presidente do Parlamento ugandês, Anita Among, disse que os legisladores atenderam a preocupações dos ugandeses e legislaram para proteger a santidade da família. Entre as autoridades instadas a cumprir a lei, no que ela chamou de maneira justa e firme. Entretanto, a Amnistia Internacional condenou a mesma medida.
We hope that we will continue working with rights groups to push.
Roland Ebole, da Amnistia Internacional, dizendo que espera continuar a trabalhar contra as organizações para combater a medida do presidente Yoweri Museveni.
Na página esportiva, vamos começar por dar uma vista de olhos pelos campeonatos de futebol da Europa, com grande parte deles a chegarem ao fim. E pelo menos um deles, de forma sensacional. Mas vamos começar em Portugal, onde, como se esperava, o Benfica sagrou-se campeão. Na última jornada, em jogo para ganhar, tinha pela frente o último, o Santa Clara, e venceu à vontade por 3-0, acabando com 2 pontos de vantagem sobre o Porto, que também ganhou por 3-0, mas não serviu para nada. O treinador do Porto é o sempre amargo Sérgio Conceição.
É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que eu sinto. É muito difícil. Ficámos perto em termos de pontos, da equipa que ficou à nossa frente, do Benfica. Eu acho que somos a melhor equipa. E é frustrante, é angustiante perder. Eu não estou habituado a perder muitas vezes. E não gosto. Não gosto de perder.
É verdade, Sérgio Conceição não gosta de perder. Mas não se pode ganhar todas. O drama, contudo, do último minuto foi na Alemanha, onde o Borussia estava como o Benfica. 2 pontos de vantagem sobre o Bayern e só podia pensar em ganhar no jogo em casa, em que tinha pela frente o Mainz e onde dezenas de milhares de adeptos se concentraram e se preparavam para festejar o título. Bayern no campo do Köln também a pensar em ganhar. E o que aconteceu foi que o Borussia se viu a perder por 2-0 aos 24 minutos. Acabou por empatar já no tempo dos descontos, o que significava que Bayern, se ganhasse, sagrava-se campeão. Mas estava empatado até ao último minuto de jogo, quando o jovem Jamal Musiala, de apenas 20 anos de idade, marcou. E Bayern é campeão pela 11ª vez seguida. Nada mal. Em Inglaterra, o campeonato já ganhou pelo Manchester City, pelo que na última jornada ia-se decidir quem fica e quem vai. E também houve drama. Leicester tinha que ganhar, bateu o West Ham por 2-1, mas estava dependente do resultado do Everton, que também ganhou por 1-0. E Leicester, que foi campeão em 2016, vai para a 2ª divisão, acompanhado do Leeds e do Southampton. Vamos agora para o basquetebol e começamos com o BAL, a Liga África do Basquetebol, onde os egípcios do Al Ahly são os novos campeões nesta competição, em que Petro de Luanda, favorito, acabou em 4º lugar. Na final, Al Ahly, que na conferência Nilo tinha perdido com o Petro, bateu o Duane e bateu bem, 80-65. Portanto, esta foi a 3ª edição do BAL e parece que são sempre as equipas do Norte da África a ganhar. O primeiro foi o Zamalek do Egito, depois o Monastir da Tunísia e agora o Al Ahly do Egito. Na NBA é que também há drama. Hoje é jogo de vida ou de morte. Miami, que vencia a eliminatória por 3-0, deixou-se empatar pelo Boston Celtics, que hoje pode fazer história se vencer este último jogo. Nunca ninguém na história da NBA esteve a perder uma eliminatória por 3-0 e ganhou. O Boston pode fazer isso hoje, mas tem que ganhar. O vencedor vai defrontar na final o Denver Nuggets.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte, com Mariano Bartolomeu, Nashon Cali e o Amancio Miguel. Dentro de instantes voltamos para a terceira parte. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington, D.C., nesta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Sou a Mãe Miguel, com Nashon Cali e Lio Sahil. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com e ainda estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Nas notícias, Rússia intensifica ataques aéreos na Ucrânia e no Sudão intensificam-se combates e dezenas de crianças perderam a vida num orfanato. Nesta emissão, teremos um espaço especial com a Rondipa, destaque para a economia em Angola. Mas para já, vamos a Guiné-Bissau, onde a Comissão Nacional de Eleições garante que está pronta para o ato eleitoral do próximo domingo. E a secretária executiva deste órgão, Felisberta Mora Vaz, diz que o voto antecipado vai ter lugar esta quinta-feira, 1 de junho. Reporta Lassana Kassamá.
O voto antecipado é reservado aos militares, polícias em serviço no dia da votação e cidadãos que viajam em missão do Estado. Para o efeito, a CNE disse estar pronta, tanto mais que neste momento.
A CNE está a trabalhar em cima do cronograma da atividade. Nenhuma atividade está fora do cronograma, felizmente.
A logística já está montada ao nível da Guiné-Bissau e da diáspora, afirma a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
Os kits que vão para a diáspora já se encontram lá. Portugal, Benelux, Alemanha, Inglaterra, praticamente diáspora Europa já se encontrou o kit. Entretanto, estamos ainda a trabalhar a distribuição do kit, sobretudo aqui a nível nacional, e em todas as regiões já se encontram também os kits.
Ao todo são 3.524 mesas de assembleias de voto, entre as quais 55 na diáspora África e 57 na diáspora Europa, para uma eleição em que são convocados 859.914 eleitores. Trata-se de um escrutínio para o qual foram credenciados até aqui 176 observadores internacionais e a CDA conta com o maior número sob a liderança do antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.
A organização que está aqui há muito tempo é a CDA. A CDA tem 13 elementos de observadores de longo termo e já se encontram no terreno a trabalhar em várias situações. E total geral de observadores da parte do CDA temos 101 observadores que vão estar no terreno no dia da votação. Por parte do CDA é também a organização que tem mais observadores para esta eleição. Venezuela, ainda não temos um número concreto de pessoas que vêm, mas está aqui pessoas da representação diplomática de Venezuela, que está a nos acompanhar em vários trabalhos aqui na CNE.
Com a missão chefiada pelo ex-presidente de Moçambique, Joaquim Zizano, a União Africana é a segunda organização com maior número de observadores internacionais. 28 membros, seguida da CPEP com 27, Francofonia 7, com um número igual, vai participar também ROJAI, Organismo de Gestão Eleitoral dentro do espaço dos países da língua portuguesa, enquanto que a Rússia credenciou 5 observadores internacionais e os Estados Unidos da América 1. De acordo com a lei eleitoral guinense, a Comissão Nacional de Eleições tem entre 7 a 10 dias a contar da data do encerramento da votação para divulgar os resultados eleitorais. Mas uma fonte ligada à CNE garante que em 72 horas o órgão responsável pela gestão eleitoral estará em condições de anunciar o partido vencedor das eleições legislativas de 4 de junho próximo. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, quando são 14 horas, 4 minutos e 30 segundos. Espaço agora para a habitual página, a segunda-feira do Arandipa e desta feita a análise da economia angolana.
O Banco Central Angolano tranquiliza os cidadãos e diz não haver motivos para pânico em relação à desvalorização do Kwanza e fala em correção do mercado que o regulador quis suavizar colocando obrigações do Tesouro no mercado. Apesar deste apelo do Banco Central, a verdade é que o mercado angolano já vive o impacto negativo da queda da moeda nacional face ao dólar norte-americano e os preços já começaram a disparar no mercado, bem como da taxa cambial. O Comitê de Política Monetária esteve reunido na última semana na província do Bié e lembrou que o petróleo e gás geram cerca de 95% dos recursos cambiais para Angola, pelo que qualquer alteração nas quantidades produzidas ou preços nos mercados internacionais impacta no funcionamento da economia nacional. A taxa de inflação mensal a nível nacional, que está a crescer há 3 meses consecutivos, acelerou 0,20 pontos para 0,92% em abril deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Com esta taxa, o país registra uma inflação mensal mais alta dos últimos 11 meses. O governador do Banco Nacional, José de Lima Massano, salientou que a instituição que dirige tem responsabilidade sobre a estabilidade de preços na economia, sublinhando que a taxa de câmbio é um fator muito importante para a formação de preços, mas também é responsável pela manutenção das reservas internacionais, que devem ser mantidas no patamar mínimo dos 6 meses de importações em que se encontram atualmente.
Bom, o grande tema nesta altura parece ser o comportamento do mercado cambial e o conjunto de implicações que tem sobre a estabilidade de preços na nossa economia. De facto, como também é do domínio de todos, pese embora os esforços notáveis que vão acontecendo com o propósito de diversificação da economia angolana, o certo é que o setor petrolífero ainda tem um peso muito grande sobre a estrutura do produto interno, portanto, cerca de 30%, quase 30%, mas talvez mais do que isso, o setor petrolífero, e aqui incluindo por isso petróleo e gás, tem um peso de cerca de 95% na geração de recursos cambiais para o nosso país. Daí que sempre que há qualquer alteração a nível quer de quantidades produzidas de petróleo e gás, quer de preços nos mercados internacionais, tanto pesa sobre o funcionamento da nossa economia, porque temos um ingresso menor de recursos cambiais. E nos primeiros 4 meses do ano, o que observamos foi uma queda das receitas de exportação. Fizemos referência ao próprio saldo da balança de pagamentos, portanto, da conta de bens, que recuou 27%, mas em relação ao valor financeiro das exportações, registramos uma queda de cerca de 23%. Portanto, uma queda de 23% tem naturalmente reflexos sobre a oferta de divisas na nossa economia. O que registramos também, e particularmente nos últimos 2 meses, depois da última reunião do Comitê de Política Monetária, foi uma oferta menor de recursos na plataforma que temos disponível para que os grandes exportadores e compradores, os grandes, portanto aqui, no caso concreto, companhias petrolíferas, Tesouro Nacional, companhias diamantíferas e os bancos comerciais possam interagir. Nessa plataforma, nós registramos uma queda na oferta de cerca de 40%.
A moeda nacional tem depreciado nos últimos tempos, devido à queda global do preço do petróleo e pouca intervenção do Tesouro Nacional e esta tendência vai se manter em queda face ao dólar norte-americano. Ainda assim, o homem forte do Banco Central de Angola afasta qualquer intervenção para introduzir divisas no mercado.
Com esta queda de 40% na oferta de recursos cambiais, o que passamos então a assistir foi a um conjunto, enfim, que continua de situações que algumas tínhamos já superado, de operações pendentes. Portanto, começaram a surgir reclamações de operações que não estão a ocorrer, os seus pagamentos, as transferências posteriores, dentro dos timings que nos fomos já habituando com um conjunto de reformas efetuadas também no nosso mercado cambial. O instrumento que temos nesta altura de correção entre oferta e procura, sempre há qualquer desnível, é o preço. E o que estamos a assistir então é este novo ajustamento determinado por forças do mercado que está a levar a uma pressão sobre a moeda nacional. De janeiro à data, o nosso kwanza, em relação ao dólar, depreciou em cerca de 7%. Bom, o tema que se coloca, e aqui ligando a questão apresentada pelo Cândido Mendes, tanto a Bloomberg, portanto, o Banco Nacional de Angola vai ou não intervir, e se o tal tema de um pânico, se é aí que vai atuar. Portanto, o Banco Nacional de Angola tem responsabilidades sobre a estabilidade de preços na economia e tem bem noção que a taxa de câmbio é um fator que influencia a formação de preços. É um fator muito importante. Mas o Banco Nacional de Angola também tem responsabilidades sobre a preservação das reservas internacionais. E aí temos o compromisso também de as reservas serem mantidas no patamar mínimo de 6 meses de importações. E é basicamente aí onde nos encontramos, portanto, 6,5 meses de importações, portanto, é onde estamos. Portanto, a esse nível, temos de continuar a preservar as reservas internacionais. Atuamos sempre que há distorções no mercado e, sobretudo, quando essas distorções possam ser entendidas como sendo transitórias. E, neste momento, nós não temos qualquer indicação de que a redução observada na oferta de cambiais nos últimos 2 meses seja algo temporário.
Já o economista Carlos Rosado de Carvalho prevê cenários mais difíceis na economia nacional, fazendo fé nas previsões do Banco Nacional de Angola. Analisando o assunto na rádio MFM, o economista fala da inflação mensal, que pode acelerar já no mês de junho. Uma outra preocupação levantada por Carlos Rosado de Carvalho tem que ver com o impacto destas mudanças na economia nacional, para as empresas e para as famílias, com base nas alterações da taxa de juro. Os bancos Entretanto, o economista Heitor Carvalho lembra que já tinha avisado as autoridades do cenário que o país está a viver nas últimas semanas. Critica o facto do governo angolano fazer festa quando o preço do petróleo sobe e as populações passam mal quando o preço se altera.
Eu avisei há muito tempo que isto, em condições normais, isto ia acontecer. Porque o problema é que nós tentamos ir ao sabor do mercado. O BNA assumiu que tinha uma política cambial ao sabor do mercado, e ao sabor do mercado é isto. É quando o preço do petróleo sobe, a taxa de câmbio baixa e fazemos festa. Quando o preço do petróleo desce, a taxa sobe, dispara e passamos fome.
E nesta altura assistimos a alterações do ponto de vista do mercado, os preços de alguns que já dispararem.
O que eu sempre advoguei, sempre disse, não façam isto. O mercado que vocês estão a falar não é um mercado nacional, é um mercado internacional de petróleo. E vocês não podem ir atrás do mercado internacional de petróleo. Têm que ir atrás do mercado nacional. E o mercado nacional é a produtividade nacional das empresas nacionais, face às empresas estrangeiras, e a capacidade que temos de produzir internamente. Isto é que é o mercado nacional. Ou seja, desde sempre, quando o petróleo subiu, tinha sido muito fácil ao BNA ter tido uma política de manutenção da taxa de câmbio, porque era isto que devia ter acontecido. Devia ter-se mantido aquela taxa de câmbio. E como é que se mantinha essa taxa de câmbio? O BNA devia ter ido ao mercado comprar dólares em troca de kwanzas. Essa compra de dólares em troca de kwanzas teria aumentado a liquidez no mercado monetário, teria permitido às empresas mais investimento e teria melhorado a competitividade e a produção interna. Em vez disso, o BNA tem medo da liquidez. Tem medo da liquidez porque tem uma teoria monetarista que pensa que a inflação depende exclusivamente da quantidade de moeda existente no mercado. E como tem medo da liquidez, faz aquilo em que acredita. Deixa as coisas assim e não fez aquilo que devia ter feito, que era ter vendido coisas e comprado dólares. É nesta altura, quando o preço do petróleo começa a descer e há menos rendimentos do petróleo a fluírem para o mercado cambial, o BNA tinha na sua mão reservas suficientes para manter a estabilidade do kwanza.
E na cultura...
isso não vejo. Pois, agora pronto, acabou.
Pois, e na cultura, doutor Heitor Carvalho, já começamos a assistir a alterações a nível de mercado, os preços a dispararem, e também algumas dificuldades, o próprio governo com algumas dificuldades de pagar regularmente os salários da função pública.
Claro, o governo teve uma situação... Acresce uma situação aí que foi uma situação pontual e que talvez, não sei, adivinho, possa vir a ser uma solução para minimizar este problema. em tempos, há muito tempo, o Tesouro criou emitiu uma dívida em moeda estrangeira que os bancos compraram. E essa dívida permitiu aos bancos usarem essa dívida em moeda estrangeira para satisfazer a obrigação das reservas obrigatórias em moeda estrangeira. Em finais de 2022, essas obrigações venceram. E, portanto, o Tesouro teve que pegar nos dólares que tinha e entregar aos bancos para cumprir as suas obrigações relativamente àquele título, não é? Portanto, o Tesouro ficou sem dólares.
O presidente João Lourenço aprovou esta semana em decreto a abertura de um decreto adicional suplementar de mais de 15 mil milhões de kwanzas para assistir as famílias carenciadas em todo o país. O economista Heitor Carvalho diz não ser a favor de medidas pontuais, quando o Orçamento Geral do Estado devia acautelar cenários futuros.
A única coisa que eu sei, eu gosto muito pouco dessa forma de gerir por decreto. Não me parece que seja a forma certa. Nós temos um Orçamento Geral do Estado, o Orçamento Geral do Estado deve ter dotações, e essas dotações devem permitir aplicar a política do Estado. Para isso é que foi aprovado um orçamento. O que é certo é que as dotações sociais ocupam apenas 6% da despesa. E em 2022, até ao primeiro semestre, que são os únicos dados que nós temos da execução, porque infelizmente o Ministério das Finanças não publicou relatórios de execução fiscal do terceiro nem do quarto trimestre de 2022, até ao primeiro semestre, portanto até junho de 2022, a execução dessa despesa tinha sido 2,9%, metade daquilo que estava orçamentado. Ou seja, quando o apoio social direto, que devia ser muito próximo, juntamente com a habitação social, devia, na nossa opinião, ser muito próximo dos 30% para fazer face às enormes carências sociais que temos, afinal é só 3%, é impossível não termos problemas gravíssimos na nossa situação social. É preciso que, efetivamente, o apoio social direto e a habitação social se tornem uma despesa mais importante do nosso orçamento, porque sem isso nós não temos nem educação nem saúde, por exemplo. Porque as pessoas que não comem não têm saúde. E as pessoas que estão menos contentes não têm saúde. E as pessoas que não têm nada vão procurar emprego, não vão mandar os filhos para as escolas. Os filhos com 14, 13 anos vão trabalhar. Vão procurar trabalho. Portanto, o principal esforço do nosso OGE devia ser no apoio social. Portanto, é muito bem-vindo mais apoio social, mas é preciso que ele seja feito de forma organizada e através do OGE e não de decisões pontuais caso a caso.
Diante deste cenário, já que o Banco Central diz que não vai fazer nenhuma intervenção, que cenários podemos admitir para os próximos dias?
O que pode acontecer é haver um processo de degradação da taxa de câmbio, se nada se quiserem, é isso que vai acontecer. Outra possibilidade é que o BNA e o Executivo consigam encontrar uma forma de lançar os enormes estoques de moeda externa que a banca tem em seu poder no mercado cambial. Isso pode ser feito de várias maneiras, como o gasto aqui é um bocado. Em tempos, o Tesouro o que é que fez? Emitiu dívida em moeda externa, não é? Portanto, com isso, captou moeda externa, vendeu a dívida e recebeu moeda externa, e ficou ele com a moeda externa, e interessou a banca a fazer isto, como dizendo, vocês podem usar estes títulos como se fossem moeda para cumprirem as regras das reservas em moeda estrangeira. Isto pode ter uma solução, quer dizer que é repetir a solução que já aconteceu no passado. Pode acontecer isto. Podem acontecer outras formas de obrigar, digamos, os bancos a meterem no mercado cambial
mais moeda externa. Existem várias formas.
Heitor Carvalho, Carlos Rosado de Carvalho e José de Lima Massano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E para marcar o ponto final, a Rússia disse hoje ter atingido bases aéreas ucranianas numa nova onda de ataques à Ucrânia e acrescentou que forças ucranianas tinham bombardeado complexos industriais dentro da Rússia. A Ucrânia reconheceu terem-se registrado danos numa base militar onde 5 aviões foram danificados na região de Khmelnytskyi, na parte ocidental do país. Poucas horas antes de expirar um cessar-fogo, violentos combates registavam-se na capital do Sudão, Khartoum. Combates registavam-se hoje a sul e ocidente de Omdurman, uma das 3 cidades que formam a capital Khartoum. No sul de Khartoum, do outro lado do rio Nilo, também se registavam combates. Na capital, fábricas, escritórios, casas particulares e bancos foram pilhados. Com estas notas, ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina. No som, National Call, na realização, o Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Até amanhã.
Dá o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O embaixador-geral dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, Rashad Hussain, apresentou várias conclusões importantes do relatório deste ano sobre a liberdade religiosa internacional. Em primeiro lugar, demasiados governos continuam a visar livremente os membros das comunidades religiosas dentro das suas fronteiras, afirmou o embaixador Rashad.
Russia. A country of particular concern for the second year in a row.
A Rússia, país que suscita especial preocupação pelo segundo ano consecutivo, continua a visar as comunidades religiosas dentro e fora das suas fronteiras. Na Rússia, as corajosas pessoas de fé que ousam falar contra a sua guerra brutal contra a Ucrânia são alvo de repressão. A República Popular da China prendeu e baniu os uigures, predominantemente muçulmanos, para campos de reeducação. Prosseguem a repressão dos budistas, tibetanos, dos cristãos chineses e dos praticantes do Falun Gong. No Afeganistão, os membros das comunidades que não aderem à teologia restrita dos Talibã têm de esconder a sua identidade religiosa ou fugir para salvar a vida. Na Arábia Saudita, registram-se recentemente medidas para aumentar o diálogo interreligioso e a tolerância religiosa. Mas a prática pública de qualquer outra fé que não seja o Islã continua a ser ilegal. Um segundo tema do relatório é o aumento das restrições governamentais ao acesso a sítios sagrados e locais de culto, afirmou o embaixador Rashad.
We have all seen the sad pictures of Ukraine's civilians sifting through the rubble.
Todos nós vimos as tristes imagens dos civis ucranianos a remexer nos escombros das suas belas e históricas igrejas destruídas pela brutal guerra de agressão da Rússia. Os uigures viram o governo da República Popular da China destruir ou reorientar as suas mesquitas ou cemitérios. As autoridades também destroem os mosteiros dos budistas tibetanos e os monges e freiras expulsos. Em terceiro lugar, muitos países continuam a legislar e a aplicar leis sobre a apostasia, blasfêmia e anticonversão, observou o embaixador Rashad.
These laws are direct attacks on the right to freedom of religion or belief.
Estas leis são ataques diretos ao direito à liberdade religiosa ou crença. Elas criminalizam a expressão religiosa e justificam a discriminação e o assédio contra membros de grupos religiosos minoritários ou outros que não se conformam com os ditames da teologia aprovada. Em quarto lugar, o relatório chama atenção para a necessidade dos governos assegurarem a igualdade de acesso a serviços primários como a educação. No Afeganistão, os talibãs, em nome da religião, continuam a privar as mulheres e raparigas deste direito fundamental. No Afeganistão, os talibãs, em nome da religião, continuam a privar as mulheres e raparigas deste direito fundamental. A religião pode ser uma força tão poderosa para o bem no mundo. As sociedades que procuram restringi-la ou utilizá-la para prejudicar os outros não podem atingir o seu pleno potencial, advertiu o embaixador Hussein. Comprometemos-nos a redobrar os nossos esforços para garantir um maior respeito pela liberdade de religião ou de crença para todos, em todo lado. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.